e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o obséquio de abrir as galerias e vamos iniciar os nossos trabalhos dando a palavra ao senhor secretário da mesa para fazer a leitura do expediente.
Muito obrigado, senhor presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. A proposta de lei número 46 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, o projeto de lei número 294 da iniciativa do PSD, o projeto de lei número 295 da iniciativa do PS e o projeto de resolução número 365 da iniciativa do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor secretário. Vamos assim entrar na ordem do dia, discussão das normas avocadas, no âmbito do artigo número 113-A, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gonçalves, do Livre.
Obrigada, senhor presidente. Muito bom dia, senhores e senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de aditamento do Livre ao artigo 113-A, que propõe a criação do Plano Nacional de Segurança Digital para Crianças e Jovens. Em 2025, o Conselho da Europa dedica o ano à cidadania digital, lembrando-nos da urgência de preparar os cidadãos para o uso saudável, seguro, informado e ético dos ambientes digitais. E o próprio Governo assumiu, na Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035, o compromisso de garantir segurança e bem-estar na era digital. O plano que o LIVRE propõe é um passo concreto para cumprir esse compromisso. Quero sublinhar especialmente no ponto 2, a linha B, promover a consciencialização sobre a desinformação e os seus riscos, e a linha E, identificar sinais de manipulação por parte de criadores de conteúdos e participantes em fóruns de discussão, que não estranhamos o voto contra de determinada bancada nestes pontos e favorável noutros. Está assinalado. Isto é absolutamente fundamental para protegermos os nossos mais novos, que vivem imersos num ambiente digital, saturado de pressões, desinformação e táticas de manipulação. E também para protegermos a própria democracia, que depende de cidadãos informados, críticos e capazes de resistir a influências maliciosas. Esta proposta reforça políticas públicas baseadas em evidência, alinhadas com orientações europeias e internacionais, e responde às preocupações expressas pelas próprias crianças e jovens. Por isso, apelo ao vosso voto favorável na proposta do 2051-C do LIVRE. É uma medida concreta, necessária e urgente para garantir uma vida digital mais responsável, mais segura e mais ética e para proteger quem devemos proteger primeiro, os nossos mais novos e também a democracia que todos defendemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao artigo 116-A e tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, decidimos avocar esta proposta porque não defendemos as pessoas em função do que dá votos ou de percepções que as maldades de alguns instalam num Portugal que é mais Portugal se for de uns com os outros e não de uns culpando outros. Portugal é para nós mais Portugal por saber de séculos de discriminação, de campos de concentração, de dia 2 de agosto que marca o dia em memória do Holocausto cigano, de esterilizações forçadas, de étipos de expulsão e da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, já aprovada, ela sim o caminho certo que deve ser atualizado. Portugal para nós é mais Portugal se promover cultura, a economia e o emprego, a habitação, os direitos das mulheres ou a saúde. Para nós patriotismo é isto, cidadãos iguais em dignidade, coesão, espírito de comunidade, gosto pela diferença. É por isso que votamos a favor desta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Depois de ouvir a fantástica intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, sempre na sua defesa das comunidades ciganas, eu tenho uma coisa a dizer. Eu concordo plenamente quando diz que os cidadãos têm de ser todos iguais em Portugal. Mas têm de ser todos iguais em tudo. Tem que ter direitos, mas tem que ter deveres. E o grande problema da comunidade cigana é que continua sem ter deveres em Portugal. E os senhores continuam a branquear essa falta de deveres. Eu vou-lhe dar vários exemplos. Agressões nas escolas a colegas, professores e funcionários. O que é que o PS e o LIVRE fazem? Ficam em silêncio. Agressões nos hospitais a médicos, enfermeiros e a todo o pessoal de trabalho. O que é que o LIVRE faz e o PS? Ficam em silêncio. Agressões a militares do GNR, particularmente no Alentejo. O que é que o LIVRE e o PS fazem? Ficam em silêncio. Portanto, querem é branquear. Ouça, isto é muito fácil. O que discrimina é não terem regras. Se cumprirem as regras deste país, não há discriminação nem racismo nenhum. Têm é que cumprir as regras, senhora deputada. É cumprir a lei, trabalharem, descontarem como os outros portugueses. Olha, senhora deputada, é a vida.
Em palavra, o senhor deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores e senhores membros do Governo, agradecemos ao Partido Socialista a vocação desta proposta do LIVRE para a criação de uma nova estratégia para a igualdade, inclusão e participação das comunidades ciganas e que foi chumbada por toda a direita. E que deixa também muito claras as posições dos vários partidos. Que o Chega tenha votado contra não surpreende ninguém. Para o Chega, as pessoas ciganas só servem para terem um bode expiatório e para irem para as feiras, nas campanhas, provocar números para as câmaras. A verdade é que a última Estratégia Nacional de Inclusão das Comunidades Ciganas, 2013-2020, teve a sua vigência estendida até 2022. E desde então, nenhuma nova estratégia foi aprovada. E Portugal é hoje, segundo a Amnistia Internacional, o único país da União Europeia que não tem em vigor uma Estratégia Nacional de Inclusão das Comunidades Ciganas. Até a Hungria tem um documento deste teor. Por isso, vimos com espanto que o PSD, que o CDS, que a Iniciativa Liberal votem contra esta proposta e que a única coisa que pede é que o Governo aprove uma nova Estratégia Nacional e que quer agir em áreas tão importantes como a igualdade de género, a formação profissional e o acesso ao mercado de trabalho. Portanto, os senhores deputados e as várias bancadas e os vários partidos têm hoje a oportunidade de poder corrigir este voto ou de o justificar perante o país. Obrigado.
Senhora deputada Isabel Moreira pede a palavra para um pedido de esclarecimento ao senhor deputado Paulo Macho. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado, falou-se aqui em formas de discriminação. Eu queria lhe perguntar porque é que acha que já estivemos juntos, esquerda e até ao PSD, na lógica desta estratégia, o que é que acha que nos leva a neste momento não haver consenso para uma estratégia e porque é que acha que não há um sobressalto geral na sociedade quando há cartazes que dizem os ciganos têm de cumprir a lei, quando todos teríamos o mesmo sobressalto se esses cartazes, por exemplo, dissessem os judeus têm de cumprir a lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Moacho tem a palavra para prestar esclarecimento.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada Isabel Moreira. Agradeço a pergunta. Desconheço porque é que esse consenso se quebrou. A verdade é que durante muitos anos houve esse consenso neste Parlamento, entre as várias bancadas, seja de esquerda, seja de direita, de que é necessário agir para garantirmos uma efetiva igualdade de todos perante a lei. Mas esse consenso está-se a quebrar. Está-se a quebrar porque há grupos políticos que querem ir atrás dessa narrativa que quer criar bodes expiatórios, quer criar aqueles que são os culpados de tudo. Nós acreditamos que todos são iguais perante a lei, que todos devem ter os seus direitos e os seus deveres reconhecidos, sejam as pessoas da comunidade cigana, seja a bancada do Chega. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao artigo 118 e tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carlos, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Vamos então discutir os complementos de deslocação e de alojamento dos alunos do ensino superior. Tema que o Partido Socialista ignorou durante os 8 anos em que esteve no Governo e para o qual agora decidiu acordar. Agora que o Governo já anunciou que está a preparar uma reforma do sistema de ação social, é que o PS se lembra de criar mais complexidade. Este Governo é um Governo sério e que olha para as necessidades dos estudantes do ensino superior. Senhores deputados, conseguem perceber o atual regulamento? Já o leram? Um regulamento que leva a diferentes interpretações por diferentes instituições e que cria desigualdades. O PS quer ainda adensar esta manta de retalhos. quer ainda criar mais desigualdades, concedendo apoios de formas praticamente indiscriminadas. O Governo irá reformar efetivamente a ação social no ensino superior, criando um modelo mais justo, progressivo e previsível, capaz de refletir os custos reais, especialmente para os estudantes deslocados, capaz de corrigir falhas estruturais no sistema, sendo transparente e eficiente, e muito importante, captando situações de vulnerabilidade económica não captadas nos critérios clássicos de atribuição de bolsas. A ação social para o ensino superior no próximo ano prevê um aumento de 30 milhões, senhores deputados, 30 milhões, um aumento para garantir um sistema justo e robusto. Mas o Governo prevê também um aumento da oferta de residências e assim concluir em 2026 127 novas residências irreabilitadas, aumentando a oferta de 15 mil camas para 26 mil camas, praticamente o dobro. E atenção, senhores deputados, e em particular, senhores deputados do Partido Socialista, estas são as camas que foram programadas em 2018, mas que só agora conseguem ver a luz do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passamos ao artigo 118-A. Tem a palavra o senhor deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. À conta de um mito, de uma mentira e também, podemos dizê-lo, de um puro e perigoso preconceito ideológico, a direita e o PS continuam a impedir o avanço na criação da rede pública de creches que o PCP defende. O mito consiste em considerar que o setor social e solidário e até o setor privado resolvem e substituem o Estado na provisão das necessidades das crianças e das famílias em creche e em jardim de infância. A mentira reside em afirmar que o PCP é contra as IPSS e contra a iniciativa privada, designadamente na educação e no ensino. Não, senhores deputados, não somos contra. É necessário acabar com o tal mito, com tamanha mentira e com um enorme obstáculo ideológico, que são meras desculpas para travar os progressos necessários e garantir lugares em creche para todas, sublinho, para todas as crianças e de forma gratuita e universal. A creche não é apenas um espaço de guarda e apoio social e emocional às crianças e às famílias. É cada vez mais a primeira e fundamental etapa do direito constitucional à educação, desde a mais tenra idade até aos mais elevados graus do ensino e do conhecimento. Independentemente das opções das famílias, devem ser garantidos a todos a equidade no acesso à educação e ao ensino e as condições para o desenvolvimento integral da criança e do jovem. Essa incumbência do Estado exige a criação de uma rede pública de creche, tal como é garantida à escola pública, incluindo com a sua rede de jardins de infância, ainda quanto a estes muito insuficiente. A proposta que trazemos a debate, rejeitada com os votos contra de PSD, Chega, IEL, ICDS e a abstenção do PS, pretende assegurar até 2031 o número de vagas suficiente para todas as crianças, mobilizando os imóveis e os recursos públicos necessários. Venha daí o vosso voto para avançarmos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no âmbito do artigo 118-A, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que foi apresentada concretiza o compromisso do Governo de retomar um mecanismo moderado, previsível e responsável de atualização das propinas após 5 anos de congelamento que foi imposto por sucessivos orçamentos de Estado. E o resultado não foi famoso. O congelamento prolongado fragilizou a autonomia financeira das instituições de ensino superior, deteriorou a sua capacidade de investimento e limitou a resposta às exigências de qualidade e de modernização. A atualização proposta, sublinhamos, é extremamente moderada e estritamente técnica.